Bom, e a gente já está aqui com o Márcio, que é carteiro, é profissional da empresa brasileira de Correios e Telégrafos há muitos anos, é também dirigente sindical da categoria, e com o nosso colunista José Pascoal Vaz, que nos fala todas as semanas aqui sobre economia nos seus grandes números e nos seus efeitos na nossa vida cotidiana. Mas eles estão aqui para dar prosseguimento a esta semana que a gente escolheu para veicular uma pauta muito importante para a região. A gente dá o nome a essa pauta de impacto das privatizações. A gente já falou do impacto da privatização do pré-sal com quadros envolvidos com essa pauta. A gente já falou do impacto da privatização na Codesp. Ontem a gente teve aqui o Fabrício Pierdomenico, que é um especialista em gestão portuária, engenheiro sindical da categoria. Hoje a gente vai falar do impacto da privatização da empresa de Correios e Telégrafos brasileiro, privatização dos Correios, com o Pascoal Vaz e com o Márcio. É por isso que a gente abriu, inclusive, essa semana, com a fala do Requião, senador, eterno senador, Roberto Requião, que deu uma geral aqui para a nossa audiência sobre o que significam essas privatizações no contexto de, que ele já apontava, de recolonização do Brasil. Né? Então, bom dia, Pascoal, bom dia, Márcio. Vamos conversar sobre esta pauta com vocês para que os nossos ouvintes entendam quais são os efeitos dessa privatização nos Correios.
Bom dia. Rodrigo, Márcio, é um prazer estar aqui falando desse assunto.
Bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo, bom dia, Pascoal. Mais uma vez, é uma honra para nós estarmos aqui nesse canal para levar essas informações e botar a população ciente do que pode acontecer com as privatizações que estão pendentes por aí.
Bom, a gente gostaria de começar conversando com vocês sobre um aspecto dessa política de privatização envolvendo o Correio. Já há muitas prestadoras de serviços internacionais, Federal Express, entre outras, exemplifico aqui, atuando na circulação de correspondência e de entregas. A gente sabe, por exemplo, que as grandes empresas do mundo do e-commerce, do comércio eletrônico, estão atuando no nosso território. Cito também, a título de exemplo, a gigante Amazon, que inclusive cogita de entregar alguns dos seus produtos através de outros meios nada convencionais, como drones. Então, eu pergunto aqui, começo essa pergunta para o Márcio. Márcio, por que a nossa empresa brasileira de Correios e Telégrafos não se expande nesse mercado e por que é que se insiste que ela não tem que estar aí e tem que estar uma outra empresa privada no seu lugar?
Bom, Douglas, vamos lá. Primeiro, eu queria só parabenizar a RBA pela excelente iniciativa de estar falando sobre esse importante segmento que é as privatizações, né? Então, aí em pauta aí nesse governo que entrou, parece que para entregar todo o capital nosso e as empresas públicas para isso. E falar que o nosso querido ex-governador Requião, Ele tem toda a propriedade para estar aqui, para estar falando realmente o que ele falou. Douglas, meus correios, eu digo meus correios porque eu trabalho nos correios e também me sinto dono dessa empresa, eu financio o trabalho dela, então eu... os meus correios, ele tem sim se adaptado às tecnologias, novas tecnologias. Mas, assim, está faltando investimento não em tecnologia hoje em dia. Falta investimento em mão de obra. Falta investimento em contratação. Porque a tecnologia em si só, ela não faz o trabalho que os Correios têm. Então, os Correios têm toda essa desenvoltura em tecnologia, mas ele também precisa, ele tem a necessidade da mão de obra, que hoje está escassa no nosso trabalho. Então, esses companheiros acabam fazendo falta lá na ponta para poder fazer essa distribuição. Então, o Correio tem esse papel de levar essa humanização do trabalho. Essas empresas internacionais que você citou aí não têm o envolvimento com a nossa população, não tem o envolvimento com a nossa nação, como os Correios do Brasil têm. Correios do Brasil estão presentes nos 5.570 municípios dessa país. Então, a gente tem um trabalho humanitário muito maior do que a tecnologia fria que está sendo tentado implementar por essas empresas, Douglas.
O Pascoal Vaz vem conversando conosco, permanentemente com a nossa audiência, sobre o significado de uma orientação econômica desumanizante. Ele vem sempre falando isso, aliás, sempre que ele fala isso, ele lembra da importância da economia de Francisco. E você acaba de dizer o seguinte, olha, talvez um grande capital que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tenha seja também o seu corpo funcional, que tem que ser treinado, tem que haver investimento, você acabou de dizer, tem que haver um investimento pessoal, porque a tecnologia está disponível para todos. E por que não estaria para a gente? Que é um pouco isso que você disse aqui. Pascoal, o modelo de operação de DHL, Federal Express, o modelo americano, na verdade, de operação, que lá é interessante falar isso, né? Porque os americanos pedem para internacionalizar todas as economias, menos a deles. Menos a deles. Lá as empresas são nacionais. Então, eu estou falando de empresas que lá pregam a internacionalização e, portanto, a desarticulação da nossa economia por parte do investimento estatal, mas a partir de lá, se bem que eles têm capital privado lá, mas são profundamente vinculados aos interesses geoeconômicos americanos. Então, a pergunta que eu te faço, Pascoal, é se essa afirmação que o Márcio acaba de fazer, na verdade, ilustra aquilo que você vem nos explicando sobre a necessidade de humanização da direção da política econômica.
Eu queria, de início, fazer uma observação. Quando a gente fala em economia de Francisco, como ela foi proposta pelo Papa, aliás, de uma maneira extremamente corajosa e determinada, né? Dá a impressão que a economia de Francisco é coisa para católico, né? É coisa para católico, é coisa para evangélicos, espíritas, é para todo mundo, né? Até para quem não tem religião nenhuma. Interessa demais, isso quem fala isso não é o Pascoal que está falando, quem coloca dessa forma é o próprio Papa, né? Ele quer uma economia que seja para todo mundo, independentemente de religião, enfim. O que a economia de Francisco propõe é isso, ou seja, nós estamos vivendo uma época de destruição da natureza, né? A própria pandemia, hoje já há um consenso de que ela é resultado de toda a destruição que a gente vem fazendo das coisas mais importantes do funcionamento da natureza, o desequilíbrio, né, da natureza. E, enfim, a gente está vendo aí o degelo, né, que está aumentando. Daqui um pouco nós não vamos poder mais falar aqui, eu vou ter que, né, que mudar de cidade, nós vamos ter que mudar de cidade, porque daqui um pouco essa brincadeira pode aumentar 1 metro, 2 metros, né? É, nós temos as queimadas, nós temos a destruição da fauna marinha, né, da fauna, das florestas, da biodiversidade, das queimadas que estão acabando com tudo. É, então, do ponto de vista da natureza, precisa mudar, né? Essa é a primeira conclusão do Papa. E a outra é sobre a desigualdade, né? Esse modelo que nós temos aí provoca tanta desigualdade. É que nós estamos voltando à época da escravidão. Eu acho que aqui no Brasil a gente pode dar inúmeros exemplos assim, de que grande parte da população brasileira é escrava, né? Porque trabalha por muito pouco, porque não tem nem como se alimentar direito, enfim. Então, são duas. Para ter uma ideia, no mundo, 26 famílias no mundo tem a riqueza igual. Se você somar a riqueza das 26 famílias mais ricas, elas têm essa riqueza somada igual à riqueza de 3,8 bilhões de seres humanos do mundo. Quer dizer, metade da população mundial, se você somar a riqueza de toda ela, dá a riqueza de 26 famílias. É claro que isso acaba trazendo consequências terríveis, né? Éticas e de funcionamento da economia mundial. Então, quando o Márcio coloca da forma como ele está colocando, e você colocou a questão dos drones, o Estado, ele tem. É difícil para o Estado ficar fora da tecnologia, né? Você não defender a tecnologia, você precisa, de alguma forma, acompanhar. Mas o Estado, ele tem a obrigação de equilibrar isso, né? Você não pode pegar drones e simplesmente substituir os carteiros, né? Quer dizer, como é que o carteiro, como é que vai ser a vida do carteiro? Ele passou a vida fazendo o trabalho dele e fazia de uma forma que eu lembro que quando se fazia pesquisa das instituições brasileiras mais confiáveis, né, o Correio estava sempre na frente, né? Era das
Extrema excelência.
Correio, eram os bombeiros, né? Coisas desse tipo. Então, tem que proteger, isso tem que ser protegido, isso tem que ser valorizado e tem que ser colocado de uma forma dizer que esse pessoal que está no governo não tem isso na cabeça, né? Eles têm na cabeça o um negócio de eficiência. Meu Deus, se eu colocar um drone, o drone vai ser mais eficiente que o carteiro. Primeiro, eu tenho dúvidas sobre isso, né? Eu não sei se ele vai ser mais eficiente que os carteiros. Isso que o Márcio levantou do relacionamento humano, tá certo? Os carteiros conhecem dezenas de famílias, centenas de famílias na cidade, conversam com elas, né? Como é que vai ser com os drones, né? Então, eu acho que esse é um aspecto, o aspecto de você humanizar o trabalho, humanizar o relacionamento, é absolutamente essencial, coisa que o neoliberalismo não faz. E esse governo é neoliberal ao extremo. Eles não têm a menor preocupação com essas coisas da cultura, que nem nós vimos agora há pouco o Eduardo Ritchie falar, né? Quer dizer, eles não passa pela cabeça deles, né, que cultura, que relacionamento humano é importante. Para eles é eficiência do mercado, o que é uma barbaridade. A gente pode depois falar um pouco mais sobre isso.
Márcio,
Oi.
quero fazer uma pergunta para você. Ontem estava vendo alguns artigos sobre a privatização dos Correios e todos levantaram o um aspecto de que os Correios, são fundamentais também na questão da segurança nacional. Porque caso haja a privatização, a tendência de uma empresa privada, né, que visa o lucro, é de ter uma interceptação de documentos fundamentais para a nação ou também para pessoas físicas, essa interceptação poderia ser maior. Eu queria que você falasse sobre esse aspecto dos Correios, como importante para a segurança nacional.
Então, vamos lá, Rodrigo, para responder sua pergunta, eu gostaria de deixar claro aqui, o Correio ele tem a maior logística de entrega do país. Então, é essa logística que o mercado internacional está de olho. E a soberania nacional, a importância dos Correios para a soberania nacional, além do que você falou da não violação das encomendas, o Correio também tem um serviço de entrega de medicamentos desenvolvido em todos os estados Nordeste, Norte, Sul. O Correio também entrega os livros didáticos. O Correio tem entrega das urnas eletrônicas. Então, são todas interligadas que favorecem e fortalecem a questão da soberania nacional. E eu também, Rodrigo, preparei aqui para falar para vocês sobre essa questão na pandemia e nos desastres naturais. O Correios aqui agora, durante a pandemia, foi de extrema importância, sendo com uma classe essencial decretada pelo presidente através da medida provisória. O Correio tem feito um trabalho de extrema importância com a entrega de insumos e ferramentas para poder criar a vacina do Covid. É o Correio quem fez o transporte dessas mercadorias até os institutos, é o Correio quem faz esse transporte, é o trabalhador dos Correios que está aí nas ruas dia a dia se expondo ao risco dessa doença para levar essas informações também à população, levando as suas encomendas. Então, assim, a importância dos Correios na soberania nacional, ela se fez muito presente, ainda mais agora, com as enchentes que tivemos em Minas Gerais, as enchentes que nós tivemos aqui em São Paulo, no interior, e os Correios levando água, levando alimentos, levando móveis, ajudando a população desses bairros, inclusive foi mencionado pelo governador de Minas aí na recente enchente que teve em Minas também. Então, o Correio tem toda uma logística que só ele detém essa soberania sobre essa logística. E a importância dele nessas questões é que se faz necessária para a gente manter a nossa soberania e uma empresa pública de qualidade como é os Correios hoje ainda.
Eu acho incrível isso, né? Você vê, eu não tinha ideia, por exemplo, a gente. Mas isso que o Márcio está falando, que o Correio entrega os livros, são milhões e milhões de livros, né? Que a gente sempre escuta falar, o MEC está entregando, ou pelo menos entregava, não sei como é que está hoje, está entregando dezenas de milhões de livros para as crianças das escolas. Mas a gente não para pensar, quem é que está entregando isso? Os Correios, né? Aí ele fala remédio, urna, urna. Como é que você vai fazer? Você vai deixar a entrega de urnas na mão de uma empresa estrangeira? Como é que você faz o controle disso, né? Insumos, água, material para as pesquisas, né? Puxa, te agradeço muito, Márcio, essas informações, porque é interessante como essas coisas não vêm à cabeça da gente, né? E eu acho que não vêm à cabeça da grande parte da população brasileira, né? Então, eu quando vejo um correio, um carteiro na rua, eu sinto alegria, né? Aquele amarelo e azul, que esse é um amarelo e azul bom, né? Esse é o amarelo azul dos bons. Eu fico assim, muito sensibilizado com vocês, Márcio. Eu acho que a população brasileira devia se engajar nessa luta contra a privatização dos Correios. E a privatização tem outros aspectos que a gente pode levantar em seguida, que são extremamente importantes, né?
Bom, nós estamos. Não sei se está aberto meu microfone. Nós estamos falando de 100 mil funcionários, né?
Isso.
40 mil servidores, correto, Márcio? Aproximadamente
Isso.
100 mil funcionários, 40 mil servidores. Desses 100 mil funcionários, 57 mil são carteiros, né? Nós estamos falando de um parque instalado no país que envolve 11.700 agências, né? de um parque de transporte, de uma malha, né, de transporte, né, de 25 mil veículos. E nós estamos falando também de 11 linhas aéreas. Isso é para dar uma dimensão de que nós estamos falando quando nós estamos falando dos correios, né? É disso que nós estamos falando. O ouvinte precisa entender o que é o correio em termos de capacidade instalada no país hoje, né?
Logística, sim.
Produtividade de 1 milhão de entregas por dia. Então, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos realiza 1 milhão de entregas por dia. Desses 1 milhão, 19.700 cartas são entregues dia. 25 milhões de objetos são distribuídos por dia. 91% dos municípios são cobertos pela distribuição postal conduzida pelos Correios. Correios em grandes números foi o que eu quis apresentar aqui, para que o ouvinte e o internauta tenham ideia do que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Então, a privatização de toda essa estrutura, que não é só dessa estrutura, porque a privatização não é apenas a privatização dessa estrutura, é a apropriação dessa inteligência.
Dessa
Porque essa
expertise, com certeza.
você tem anos de investimento, anos de inteligência brasileira, paga pelo povo brasileiro com os seus impostos para que, no caso da Petrobras, se chegasse a uma solução extremamente eficiente e eficaz de prospecção de petróleos em águas profundas. Aqui nos Correios são décadas de investimento em logística num parque instalado com essas proporções astronômicas que a gente disse aqui. E esse parque quer ser, o governo federal quer entregar isso para as empresas que centralizam, né, isso fora do país, evidentemente, não vai privatizar os Correios para as empresas do país, né? Vai para fora do país e, ao mesmo tempo, entregar essa inteligência, porque quem sabe do território brasileiro? Quem é que sabe do território brasileiro mais do que os brasileiros? Então, eles vão precisar aprender conosco para não cobrar da gente o serviço que a gente precisa.
É outra coisa, Douglas, que a gente. Perdão.
Pode falar, pastor.
É outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é a história da eficiência, né? Não, porque o setor privado é mais eficiente do que o setor público, né? Eu pergunto: quem é mais eficiente no mundo do que a Petrobras em tecnologia para tirar petróleo do pré-sal, de 7 mil metros de profundidade? Qual é a empresa privada que é mais, né, mais eficiente do que a Petrobras? Como é que nós desenvolvemos a Embraer, né? Como é que foi desenvolvida? Foram engenheiros brasileiros que desenvolveram a Embraer, né? Agora, o Correio, quer dizer, tem que dar lucro, pessoal. Fica com esse negócio na cara. Então, o SUS também tem que dar lucro? Ou seja, se você tem que cobrar, você tem que. O que é essa história de dar lucro, né? Quer dizer, o resultado você tem que medir por outros parâmetros, todos esses que estão sendo conversados agora.
É que eu ia fazer uma pergunta aqui para o Márcio, depois eu queria que você também fizesse considerações sobre ela, que é exatamente nesse ponto que você está colocando. Nós estamos falando de serviço, né, Márcio? Serviço que envolve.
Serviço, serviço.
Serviço. Serviço que envolve não apenas a circulação das mercadorias, mas, no caso dos Correios, a soberania nacional.
Exatamente.
A soberania nacional. Nós estamos falando da soberania nacional. Você exemplificou aqui claramente as áreas em que o Correio se torna instrumento, aonde a vida da sociedade precisa de uma política de segurança, inclusive através da distribuição, né, de insumos. E eu queria que você aprofundasse um pouco mais isso, porque você começou a dizer, né, na tua fala, o que significava em termos de perda de soberania. O Rodrigo fez uma excelente pergunta sobre isso, né, que nos ajuda a entender que os Correios envolvem circulação de bens, mas no contexto da soberania do país. É por isso que os Correios são uma empresa tão antiga, uma das primeiras organizadas, né, aqui entre nós. Márcio, por favor.
Ô Douglas, essa questão da soberania se faz... A gente tem que reconhecer que o Correio sempre teve esse papel social junto à população. E esse papel social é o que eu quis dizer no começo com a comunização. E esse papel social ele não pode se perder pura e simplesmente pela mecanização do trabalho. E isso é o que querem as empresas multinacionais que já atuam no mercado. Você falou aí no começo da live sobre a questão das entregas de correspondência. Ainda hoje, a entrega de correspondência física é feita pelos Correios. É o único monopólio que o Correio ainda detém, é o da carta, né? Porque encomendas e outras atividades já são distribuídas com outras empresas. Mas o Correio tem essa perspicácia de ter a liderança nacional nesse entorno. E aí o que vai acontecer com a soberania se houver a privatização? Você não tenha dúvida, meu amigo, que dos 91% dos municípios atendidos que você fala com entrega de correspondência no Brasil, as multinacionais não vão chegar a 50%, não vão chegar a 40%, porque o interesse deles é os grandes mercados, é as grandes capitais. Eles não vão chegar lá no rincão do Tocantins, no rincão do Amazonas, do Acre, muitos lugares dessas que essas pessoas têm esse trabalho, essas multinacionais não vão chegar. E o nosso companheiro o Pascoal, ele tocou na questão econômica. Eu queria aproveitar aqui para dar uns dados para vocês econômicos que a gente tem dos Correios também. E eu falei e falo novamente em alto e bom tom, os Correios nunca precisaram de dinheiro do governo federal para sobreviver. Os Correios nunca deram prejuízo os cofres públicos. Ao contrário, até 2017, os Correios repassaram mais de 6 bilhões de reais para o governo federal nos seus cofres. E aí, 2017, 2018, houve um superávit, um déficit, como posso dizer, um déficit econômico, em que disseram que o Correio estava no vermelho. Isso aí era um déficit econômico que não se transcrevia na sua realidade. E aí, de 2017, 18 e agora, no mês 19, o Correio voltou a dar lucro. Já tem 2 anos, 18 e 19, que o Correio está dando lucro à empresa. Não é lucro, é superávit para investir no que tem que investir como tecnologia e no trabalho. Infelizmente, ele tem investido só na questão de sucateamento da empresa, porque o interesse desse governo é entregar a nossa empresa para o capital. Infelizmente, os trabalhadores quem vão sofrer. E aí a gente tem outros aspectos para falar sobre a questão do trabalho, mas eu não sei se eu respondi a pergunta, Douglas. Continua aí, por favor.
E tem uma coisa também, né? As empresas que vão se interessar, e também a gente precisa tomar cuidado, às vezes a gente fala que o Correio vai ser desnacionalizado. Então, vamos imaginar que alguém lá aprovasse uma lei no Congresso dizendo, olha, não pode vender para empresa estrangeira, mas também não pode vender para empresa nacional. Que o empresário nacional ele tem o mesmo objetivo de lucro do empresário internacional. Certo? O objetivo dele é o mesmo, é mercado, 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 ele precisa sobreviver. Então, isso aí é função do Estado, é o Estado que tem que fazer isso, né? Acho que Esses dados todos que o Márcio está passando e que o Douglas também andou pesquisando e passou, eu acho que são importantíssimos a gente divulgar e passar o que significa, né, esse conjunto todo de serviços que os Correios prestam para a sociedade brasileira, a segurança que a gente tem com isso, né? O Márcio tocou no assunto. Quem é que vai entregar lá na Chapada de não sei o quê? Quem é que vai entregar lá no Rio Solimões? Quem é que vai entregar nos Cafundós de Manaus? Empresa privada vai fazer isso? Ela só vai manter aquelas agências que dão lucro. Eu não tenho dúvida. Além do que vai acontecer, né, que vai ser uma demissão em massa, né, que também eles estão um pouco se lixando, como a Usiminas aqui em Santos, tá certo? Aqui em Cubatão, na região da Baixada, como a Usiminas está fazendo. A Usiminas demitiu, há cerca de 2 anos atrás, demitiu 4.500 funcionários, que para a região é muita gente sendo demitida, não consegue
Verdade.
arrumar emprego. Pessoal especializado em siderurgia, né? E agora querem mais 900. Ou seja, uma empresa que foi. A Usiminas comprou a Cosipa na Bacia das Almas, um preço muito baixo, né? Você pega o edital de privatização, eu sempre que acompanhei tudo isso à época, no edital tinha proteção aos empregados, enfim, né? Nada, que nada. Tudo isso foi pro brejo, simplesmente eles decidem fazer, não conversaram com a prefeitura, não conversaram com sindicatos, não tiveram conversa com ninguém. Nós vamos fechar 4.500 e fecharam, e ponto final, né? A privatização tem isso também, né? Essa história de eficiência, de eficácia, o modelo desse governo que está aí, o modelo, ele está se lixando para a população, tá certo? Não tem nada de humanismo, de projeto civilizatório por trás do que eles pensam. Eles pensam única e exclusivamente, acham que basta falar em eficiência e eficácia, e aí usam meritocracia, que é um absurdo, né? Falar em meritocracia num país desigual como o nosso, né?
Márcio, ouvindo você comentar sobre a logística dos Correios, eu quero dar um exemplo pessoal, que, né, no começo da semana, eu fiz uma compra que saiu de Tatuí, no interior de São Paulo, depois foi para Belo Horizonte, e depois foi para a capital, São Paulo, e chegou em Santos. Tudo isso em menos de uma semana. Por que que eu estou comentando sobre isso? Porque com a privatização dos Correios, na sua opinião, você acha que o frete irá aumentar e o tempo dessa logística também irá aumentar para as pessoas?
Ô, Rodrigo, que pergunta pertinente, rapaz. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai aumentar o valor do frete. Os Correios, hoje, a gente promulga uma das menores custeios de postagem do mundo. O Correio do Brasil é um dos menores que você paga Correios no mundo. E a questão de prazos, o Correio também é um dos primeiros em cumprimento de prazos. A gente tem que lembrar a vocês e aos telespectadores da RBA que de mais de 30 privatizações feitas no mundo, já 18 a 20 já estão se reestatizando novamente porque não deram certo, privatizações de Correios. Mais 18 a 20 já estão voltando, já veja-se aí a nossa vizinha Argentina que está reestatizando seus Correios. Tudo fruto, viram que a privatização dos Correios não é benéfica em lugar nenhum. E aí todos estão retornando. O que que nós queremos deixar claro aqui? Eu gostaria, assim, não falo hoje como sindicalista, porque estou afastado do sindicato para poder disputando um pleito eleitoral, estou numa pré-candidatura aqui no Guarujá, mas eu falo como trabalhador dos Correios. Eles querem entregar os nossos Correios, infelizmente, a gente vê cada dia aí na mídia as notícias pingando pingando e pingando. O ministro Paulo Guedes disse que ainda este ano, até o final do ano, eles privatizariam 3 a 4 grandes empresas. E dentre elas está o Correios. Por quê? Cabe a pergunta, companheiros. Ao mesmo tempo em que ele fala que vai privatizar 3 a 4 grandes empresas, surge na mídia investigações da Polícia Federal sobre fraudes em fundo de pensões, inclusive do Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, em que o senhor Paulo Guedes é citado e está envolvido hipoteticamente. Então, nós, dos Correios, trabalhadores, eu falando como trabalhador, por que que é interesse do ministro da Economia em privatizar os Correios, se ele tem um processo lá em que ele pode ser acusado de tá dando roubo no fundo de pensão dos Correios? Então, a gente fica aí a dúvida, qual é o interesse em privatizar os Correios, se é realmente entregar o patrimônio ou se livrar de possíveis futuras dores de cabeça aí com a Polícia Federal e com as investigações. Essa questão também tem que ficar clara para todos aí. A gente está aí preocupado com essa situação, o nosso fundo de pensão tem um rombo aí e os trabalhadores que estão apagando. Então, nós precisamos descobrir quem deu esse rombo e retornar esse dinheiro ao bolso dos trabalhadores dos Correios.
Exatamente, Márcio. Esse é um dos argumentos que o Paulo Guedes vem apresentando como uma das razões pelas quais o Correio deve ser privatizado. E aí você vem e nos informa que ele também está nessa razão, né? Ele, inclusive, pessoalmente. Mas, a despeito disso, ainda considerando os grandes números do Correio, né, os Correios, eles, em termos orçamentários, né, a previsão de 2018 era de que eles valeriam 18 bilhões e 800 milhões. E eles dariam 161 milhões de lucros, apesar da gente falar, né, da ênfase muito bem colocada aqui tanto pelo Marco como pelo Pascoal, né, de que nós estamos falando de uma empresa de serviços e que atua na esfera da soberania estatal. Mesmo assim, ela fecha com 161 milhões de lucros lá em 2018. Os números aqui que eu estou dando são de 2018. Agora, veja que interessante. Atualmente, os Correios eles concentram 100% da distribuição postal nos municípios brasileiros, como o Márcio anotou aqui. E a comunicação por correspondência, assim como outros serviços postais, está em queda no Brasil. Esse é um fato. Isso tem a ver com o correio, com a comunicação via eletrônica. O que demandaria um investimento de tecnologia nessa pauta? Então, o investimento, também já colocou aqui o Pascoal sobre esse assunto, é, na verdade, para acompanhar o desenvolvimento como um todo da própria sociedade. Se isso não se dá para beneficiar todo o território nacional, Márcio destacou aqui, vai ser concentrado nas capitais, e a interiorização desse serviço não está garantida, foi isso que o Marcos colocou. Então, nós temos um problema político, de direção política, para discutir, né, envolvendo os Correios. Nesse aspecto, Pascoal e Márcio, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele é um dos principais defensores do programa de privatização do Paulo Guedes, essa privatização selvagem e predatória. Ele, lembremos, né, Rodrigo Maia queria acabar com a Justiça do Trabalho. No caso aqui das empresas, esses números estão sendo levados como números que têm que ser saneados para o Congresso Nacional. Mas não há no Congresso Nacional uma, vamos dizer assim, uma maioria segura para conduzir essa privatização. Eu pergunto para vocês, então, o que nós teríamos de fazer para reforçar na pauta política primeiro, essa informação do que significa a privatização dos Correios. E segundo, para reverter esse quadro na opinião pública. O que que vocês acham que poderia ser feito em favor dessa necessidade? Márcio e Pascoal.
Eu acho o seguinte, assim como eu não conhecia vários dados que o Márcio deu e você também, eu acho que isso tem que ser muito divulgado. Essa é a grande dificuldade, né? É como divulgar isso para o grande público brasileiro, né? Para a população brasileira. Porque a grande mídia não chama. Dificilmente eu vou ver o Márcio, por exemplo, falando em determinadas rádios por aí, né? Muito dificilmente. Ele só fala naqueles locais, né, que tem a preocupação de um projeto nacional, de um projeto civilizatório, né? Quer dizer, quando você vê essas grandes, a grande mídia está preocupada com os anúncios, os anunciantes deles, né? Muito provavelmente, se essas empresas vierem tomar conta dos Correios, serão empresas que colocarão muito dinheiro nessas empresas de comunicação, né? Então, aí vem o grande interesse deles, e eles não têm nenhuma preocupação de trazer um debate que seja um debate assim, quem é a favor e quem é contra, né? Eles, normalmente, eles só vão levar pessoas para discutir aqueles que são a favor da privatização. E aí vem sempre os argumentos, né? Os Correios são mal administrados. Esses dados que o Márcio está trazendo jamais vão ser trazidos, né, pelas pessoas que eles convocarem para entrevistas, né? Então, nós temos um problema enorme nisso aí. E uma coisa que é assim, eu não sei se foi você ou o Márcio que falou, do valor dos Correios, né? Fala em 18 bilhões, né? Bom, primeiro que é o seguinte, quando você faz um cálculo desse, e esse tipo de cálculo eu já trabalhei bastante com isso, né? É incrível, porque a metodologia que eles apresentam é uma metodologia inquestionável. É boa a metodologia, né? É como o bisturi a laser, né? Alguém pode questionar o bisturi a laser? Não. Mas o bisturi a laser na mão do Adib Jateni fazia milagres de transplantes. Na mão do Osmani Ramos, para quem não sabe, aquele cara que matou a mulher, esquartejou a mulher, o bisturi a laser faz verdadeiros desastres. Então, o método de cálculo precisa ser muito investigado, precisa ser, porque os parâmetros que você coloca nesse método podem levar os preços lá embaixo. O caso da Usiminas. A Usiminas foi vendida por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Eu, à época, fiz o cálculo do valor da Usiminas e cheguei a 8 bilhões. Ah, mas o Pascoal errou. Então, digamos, não foi 8 bilhões. O Pascoal errou, seriam 6 bilhões. Mas não foi 6, não foi 5, não foi 4, foi 1,2. Quem é que vai fazer isso? Porque legalmente, você pega o Plano Nacional de Privatização. Legalmente está tudo certinho, o método está correto, só que aí você vai colocar taxa de desconto do tal do fluxo dos lucros futuros, né? Você vai colocar o que você está vendendo, e se você só coloca valores tangíveis, né? Aqueles valores que dá para medir. Você não coloca todas essas coisas, essas grandes vantagens de segurança nacional, porque não dá para quantificar em dinheiro. Né? Tem certas coisas que você não quantifica, não consegue colocar. E aí você vai vender isso? Quem calculou esses 18 bilhões? Né? Quem é que calculou isso? Como é que foi calculado? Né? Provavelmente nós vamos vender os Correios a preço de banana e ninguém vai estar nem aí, porque isso não é questionado. Né? Eu lembro que à época eu mandei, né, correspondência para juízes que estavam atuando na privatização da Usiminas, né? Ninguém me respondia, ninguém estava aí para o assunto. A Vale do Rio Doce, ela foi privatizada, presta atenção nisso, a Vale do Rio Doce foi privatizada por um preço que equivale hoje a um ano de lucro. Vê, quem pagou um ano de lucro levou a Vale inteira por 30, 40, 50 anos. Uma barbaridade isso. Quem é que vai fiscalizar esse tipo de cálculo? Eu tô falando no caso da gente privatizar algumas coisas que podem ser privatizadas, né? Que, evidentemente, não é o caso dos Correios, não é o caso da Petrobras, não é o caso de Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, e vai por aí afora. Tem uma série de coisas que são questões estratégicas, né, das quais depende o funcionamento da sociedade brasileira, né, e você não pode privatizar simplesmente. Então, aquelas que são privatizáveis, quando você vai e fazer o cálculo, você sabe qual era o argumento deles? Eu ia para esses debates e perguntava, pô, mas vocês estão colocando uma taxa de juros aí para descontar o tal lucro futuro líquido das empresas? Vocês estão colocando taxas de juros elevadíssimas. Ah, Pascoal, mas se for assim, a gente não vende, né? E a ideia é a seguinte, precisa vender. Por que que a Usiminas Minas foi a primeira a ser privatizada? Porque era a que dava mais lucro. Aí eu questionei, falei, não, mas é o seguinte, é que a Usiminas, ela vai servir de exemplo para as outras privatizações. E nessa brincadeira, até o governo do Fernando Henrique Cardoso, foram privatizadas 127 estatais. 127 estatais sem o menor controle de preço de venda. Quem é que vai controlar esse nosso Congresso que está aí? Qual é a estrutura do Congresso para fiscalizar isso?
Márcio. Obrigado, Pascoal. Eu queria falar, Douglas, sim. Márcio, eu queria falar, gente. Eu sei que nós já estamos encaminhando aí para o final da entrevista.
Pode falar.
Eu só queria deixar aqui, respondendo sua pergunta, deixar claro que, assim, a Federação dos Trabalhadores Correios vem fazendo o seu papel para barrar essa privatização. O que nós podemos fazer, o que nós temos que fazer. A gente já vem fazendo, antes a pandemia, nós tínhamos uma comissão montada em Brasília, na qual eu fiz parte, estive lá em novembro do ano passado, e depois, a partir de fevereiro deste ano, com o início da pandemia, o anúncio do fechamento nacional mundial das coisas, a comissão se tornou virtual, mas essa comissão, todo esse material, toda essa divulgação, todas essas informações que eu venho passando aqui para vocês, e que eu falei aqui ao longo dessa live, e que você falou também, nós temos dossiê, nós temos documentos em que nós fizemos o trabalho de conversa, de debate, de esclarecimento dos deputados, para que cada deputado tenha a sua visão do que é os Correios, da importância dos Correios no Brasil. É lógico que a gente sabe que tem muitos deputados lá que estão a trabalho do capitão, estão a trabalho do patrão, assim é aquela Câmara, assim é aquele Congresso, bancada disso ou bancada daquilo, mas nós temos que deixar pelo menos essas pessoas esclarecidas da importância do Correio, e a Federação tem feito isso muito bem, e agora, se entrar em pauta novamente, estaremos lá, estaremos debatendo e falando da importância da não privatização. Esse é um trabalho que é feito pela Federação, e os sindicatos têm apoiado. E a gente está aí, sim, firme contra esse ataque. Que, inclusive, eu queria deixar aqui, não posso entrar, não vou entrar no assunto, senão pode, vou me estender mais, a sugestão para o programa convidar aí o pessoal da direção do sindicato que está atualmente em Santos. Nós estamos numa campanha salarial importante e o Correio fez uma proposta ridícula, e aí eu convido vocês a convidar a direção do sindicato para estar aí falando sobre a campanha salarial nossa, meus amigos. Acho que de privatização, no momento, é o que nós temos para poder discutir. É lógico que essa privatização ela tem muito mais nuances que isso, mas a gente acaba falando das principais, né? A gente fala das principais, mas a gente tem que falar também da questão do reconhecimento ao trabalho, né? Que não está sendo feito, inclusive, nesse acordo coletivo, com a revogação do acordo bianual através do ministro do Supremo Dias Toffoli, presidente do Supremo Dias Toffoli, que cancelou o acordo nosso coletivo e aí agora obrigando a categoria em plena pandemia ter que fazer assembleias, ter que fazer pauta de reivindicação, toda essa nuance de acordo coletivo que poderia ter ser prorrogada de acordo com o acordo coletivo que foi feito, eles estão obrigando a categoria a fazer. Então, a gente está, inclusive, com uma greve prevista para o dia 4 de agosto. Mas a gente vai até lá, eu estou falando como trabalhador, o que eu sei. Até lá, a gente vai apurar com os companheiros o que vai acontecer, tá bom?
Ô, Márcio, qual é o endereço que a gente pode acessar para pegar essas informações que você dessa comissão que vocês trabalharam? Você tem algum endereço?
Tem uma página no Facebook, é o Todos pelos Correios, tá? Todos pelos Correios, acho que tem página do Instagram, tem página do Facebook, tem toda uma rede envolvida que foram, e não foi criada só pela federação, foi criada por todas as entidades que envolvem Correio. A DICAP, que é uma associação de funcionários dos Correios interna, outras entidades que se uniram e criaram essa www, todos pelos Correios, tá bom?
Bom, obrigado, porque esse é um assunto que interessa, vocês desculpem, tem um telefone aqui que eu não quero desligar, espero que não esteja
atrapalhando.
Esse é um assunto que interessa não só o pessoal que trabalha no Correio, né? Interessa ao povo brasileiro de maneira geral. E não só a questão dos Correios, a questão de todas as privatizações que estão querendo fazer de uma maneira tão assintosa e sem controle nenhum da população em geral, né? Que vem dentro do modelo, né, daquele famoso Ponte para o Futuro, que foi apresentado pelo Temer em 2015, que está tudo escrito lá direitinho, né? Então, eu espero futuro... que... O futuro de quem, né?
Futuro de quem? Futuro do Gedel, que agora teve sua prisão relaxada?
Pois é. Então, acho que eu fiquei muito feliz com ter conversado aí com o Márcio também. Acho que foi muito legal a gente conversar com quem está vivendo ali, né? Com quem já... Quantos milhares de passos ele deu entregando cartas, né?
Verdade.
Muito bom. Foi um prazer te conhecer. Viu? Muito bom.
Então, vocês já estão se despedindo.
Obrigado.
Eu achei que estava... Mas eu estou aqui disponível para mais meia hora, uma hora.
Oi! Mas é assim mesmo. Eu queria...
É que nós estamos aqui num ambiente bom, né? Que a gente não tem problema de errar.
Se vocês me permitem, gostaria de dizer o seguinte. Primeiro que o Pascoal nos traz aqui uma observação muito importante que a gente deve incorporar como um alerta muito pertinente para toda a série que a gente vem fazendo. A gente faz essa série com o propósito de colocar na pauta da discussão da sociedade o tema do impacto das privatizações. E o alerta que o Pascoal nos faz é o seguinte, eu vou traduzir, de certa maneira, essa expressão não é dele, e ele vai me corrigir se eu estiver errado. Mas eu vou dizer o que ele, a meu sentir, colocou aqui para a nossa audiência. Na hora de vender um patrimônio público para o capital privado, é preciso auditar o preço em que esse patrimônio está sendo colocado à venda. Foi isso que Pascoal falou. Pascoal está apontando para a necessidade de uma auditoria como um elemento estrutural e permanente na venda do patrimônio público. E isso é da maior importância que ele traz aqui. Porque se o poder público vai comprar um alfinete, Ele tem que fazer uma licitação. Ele tem que apresentar para a sociedade os critérios adotados por ele para colocar aquela compra daquele alfinete na pauta. Por que que ele está comprando? Por que que ele está comprando com aquelas especificações? Por que que ele está abrindo a concorrência daquela forma? Se é concorrência, se é tomada de preço, se é convite. E tudo isso pautado por uma legislação muito precisa. A Lei 8666 de 1993. Se o poder público não fizer isso assim, a autoridade pública responde até por improbidade administrativa e se a fraude, repito, a fraude estiver presente num procedimento irregular, aquela pessoa que ocupa aquele cargo terá os seus direitos políticos suspensos como pena. Agora, na hora de comprar, e com tudo isso, tem todas essas fraudes que a gente vê aí. Na hora de comprar é isso. Na hora de vender, diz o Pascoal, você não tem auditoria nenhuma. Se a coisa vale...
Qual é o argumento deles, Douglas, sobre isso que você está falando? O argumento deles é, não, nós fazemos leilão. Só que a lei fala o seguinte, para você fazer um leilão, você precisa estabelecer um preço mínimo de leilão. Né? Quando você vai, se você vai fazer um leilão para vender a sua casa, né, você vai, bom, eu vou estabelecer um preço mínimo, abaixo disso eu não vendo. Agora, o cálculo desse preço mínimo de leilão, ele pode ser 10 ou pode ser 1, dependendo da maneira como você faz. E legalmente, pode ser 1 legalmente. Então, é preciso... Eu lembro que na época do Collor, o Plano Nacional de Privatização era um plano que você tinha, você dava atribuições ao Congresso de fiscalizar. O Collor vetou tudo, o Congresso não podia falar nada, né? E passou, quer dizer, o Congresso não tirou esse veto, entendeu? Não derrubou o veto. Então, é um risco enorme que você tem, tá certo? De deixar isso por conta, né, do mercado, né, por conta do mercado.
Não estamos falando da formalidade, você não estava falando. Você, aliás, quando você disse, se alertou já isso. Se você for escrutinar do ponto de vista da lei, você não vai encontrar problema nenhum. Não é isso. Na verdade, a questão é política.
Claro.
Você retira do controle político, quando a gente fala política, é o controle social sobre isso. Quando você retira do controle político, as manobras contábeis, e as, usando uma expressão deles, que eles usaram para golpear a ex-presidenta Dilma injustamente, as pedaladas contábeis que eles dão, né, para reduzir o preço do patrimônio para que ele seja comprado, usando uma expressão sua também, que você exemplifica com a antiga COSIPA, comprar o patrimônio público na Bacia das Almas. Você deu vários exemplos. Então, eu estou aqui dizendo o seguinte, esse debate nosso é importante, materialmente importante, porque penso que Pascoal Vaz faz um alerta aqui de que esses preços têm que ser auditados. Se você convenciona, né, que o Correio vale 18 bilhões, será que ele não vale 36 bilhões? Será que isso
ou mais, né? Ou mais, né? Ou mais. E além do preço, tem todo, né, o valor daquelas coisas que não são tangíveis, né? Mas que
esse
tem
é outro ponto.
Total interesse
esse nacional. Outro, né? Esse é outro ponto de vantagem de um debate como esse. Porque
mas Douglas,
que não, tem valores que não são tangíveis, tem a ver com o que o Márcio está dizendo, que é o patrimônio da cultura e da inteligência humana construída pelos trabalhadores dos Correios e Telégrafos em favor dos Correios e Telégrafos. Pô, não, Márcio.
Acho que essa é a questão muito mais de auditar, porque, assim, o Pascoal até falou, se a gente falar em questão de auditar, tem que auditar, talvez, as que já aconteceram, né? A lei não permitiu, mas o que acontece é que, se você falar em valores de audição de 18 ou 36 bilhões, você está falando uma fala em que o trabalhador talvez, desculpe eu te fazer, eu sei que não é a sua intenção, entenda que nós estamos conversando aqui de um valor plausível para a venda dos Correios, e não é isso que nós queremos deixar. Desculpe, eu como trabalhador quero falar o que o trabalhador precisa ouvir. Porque assim, a gente está falando em termos técnicos, jurídicos, é legal, mas o trabalhador não quer ouvir que assim, ninguém aqui está falando em defesa da privatização. Nós estamos falando da audição de valores do que foi privatizado e de como o Pascoal falou, do que pode ser de possíveis privatizações, mas não das empresas estratégicas para a soberania nacional. Essa é a questão para a gente poder estar deixando claro para isso os companheiros.
Essa questão está posta aqui na discussão quando a gente fala dos impactos da privatização. Como é que essa privatização do Correio impacta a sociedade? Uai, retirando a soberania da sociedade na distribuição de bens e insumos no seu território. Então, a privatização dos Correios, como a privatização do pré-sal, como a privatização da Codesp,
da água,
né? Elas começam pela discussão sobre a pertinência de se privatizar isso. É evidente, é essa a questão. Isso é tão preocupante para nós aqui na RBA Litoral que a gente pautou uma semana para discutir isso. Por quê? A gente acha, né, que essa é uma política que ataca, ela não defende, ela ataca os brasileiros e a soberania nacional. Nós não temos problema com isso, não, porque a Rádio Brasil Atual Litoral tem um vínculo editorial com os interesses sociais.
E Douglas?
Ela não funciona. Se não for para isso, ela não tem razão de funcionar. Então, aqui eu quero reiterar a pertinência do que o Márcio está falando, né, para a linha editorial da Rádio Brasil Atual Litoral. Sim, Rodrigo.
Eu queria lembrar que na última segunda-feira, quando entrevistamos o senador Roberto Requião, ele foi bem claro ao dizer que o patrimônio nacional está sendo roubado. Eu queria colocar isso em debate para vocês, né, já aproveitando o que vocês estão conversando, porque o patrimônio, ele disse bem claramente que o patrimônio nacional está sendo roubado.
Vamos retomar a precisão da fala do senador Roberto Requião. Importantíssimo, o internauta que ainda não tenha eventualmente ouvido, pode ir lá na Rádio Brasil Atual Litoral, canal YouTube, e recuperar, porque está a íntegra dessa entrevista disponível para toda a sociedade lá. O que disse o senador Roberto Requião? Ele foi mais preciso no termo que ele usou. Ele disse: essa privatização é uma pilhagem sobre o patrimônio brasileiro. Estão roubando o nosso patrimônio. Portanto, aqueles que comprarem estão recebendo produto, termos dele, de receptação. Estão pegando coisa roubada. Eles vão ter que responder sobre isso. Palavras do senador Roberto Requião na abertura dessa semana aqui. Muito bem lembrado pelo Rodrigo Bertolini agora. Então, para além da própria pauta, nós estamos discutindo a lógica da privatização.
Bom, e além disso, Douglas, patrimônio público, né, o único patrimônio dos mais pobres, que são a imensa maioria do Brasil, o único patrimônio deles é o patrimônio público. Eles não têm patrimônio privado deles nenhum, entendeu? E são eles os que mais contribuem para esse patrimônio público, porque eles são os que mais pagam impostos e são os que menos serviços recebem. Quem recebe grande parte desse serviço são os rentistas, né, através da dívida do governo, da taxa de juros e do sistema financeiro que leva 20% do PIB de juros da sociedade brasileira. E leva em cima de quem? Em cima dos mais pobres. Porque os mais ricos estão levando esse dinheiro para eles, né? Então, quando fala em patrimônio público, é patrimônio público, é a única coisa que o pobre tem. Você não pode pegar, vai ficar com o quê? Tá certo? Se toda essa estrutura dos Correios, por exemplo, passar por uma empresa privada,
Não,
o que é deles?
e eu queria aqui, agora sim, né? Nós já estamos indo para o nosso final, até a gente tinha um vídeo aqui, mas eu acho que não vai dar para a gente rodar mais esse vídeo, né? Estou aqui consultando, inclusive, o nosso editor para ver se esse vídeo vai ficar muito longo, ele deve me responder aqui. Mas assim, ele já me respondeu. Então a gente vai ver o vídeo, né, rapidamente, mas é só para dizer o seguinte. Ter mais precisão aqui, viu, Márcio? E aqueles ouvintes, eventualmente ligados à categoria de trabalhadores dos Correios e Telégrafos que nos acompanham. É que quando o Pascoal aponta a necessidade de se discutir esse valor, ele está nos advertindo que talvez o valor esteja subestimado para estimular a venda. O que não quer dizer que ele concorde com a venda, segundo eu entendi.
Claro, claro.
Quer dizer apenas que ele não está deixando passar batido um preço que é colocado para todo mundo, né, sem que ele questione esse próprio preço. E essa advertência dele parece muito pertinente. Quer dizer, esse preço aí, ainda que fosse vendável, porque não é. Eu entendi que essa é a posição dele. Falou assim, ainda que fosse, esse preço, na verdade, não é um preço que atenda, né, o interesse público com isenção. Ele é um preço promocional. É como se você tivesse, né, com uma mercadoria encalhada, né, e o sujeito faz uma promoção e vende por 10% do preço. No caso, a mercadoria não está encalhada, não é vendável, e é aí sim que faz sentido aquilo que o Roberto Requião falou no começo dessa sessão. Cuidado, está
Eu
vendendo.
é de uso e fruto da nação.
Entendo a preocupação do Márcio. Quando a gente começa a colocar valor de preço, tem até uma piada do Juca Chaves que fala disso, né? Você deve conhecer, eu não vou contar agora porque não dá tempo. Quando você coloca o preço, tá certo? Dá a impressão que você está concordando. Eu estou dizendo que coloco a questão do preço como um adicional contra a privatização. Mas o aspecto principal não é o preço. O aspecto principal é a estratégia nacional que você tem que ter, a soberania nacional que você tem que ter. Esse é o
Isso.
fundamental. Eu acho que o Márcio pegou bem isso e te agradeço até que alguém podia pensar que eu estou colocando o preço como. Não, o preço já está decidido, foi o que o Juca Chaves falou, né, numa piadinha legal. O Márcio
Entendi.
conhece porque ele está dando risada dela, né?
Bom, eu queria que o nosso querido Tiago rodasse aqui o vídeo do Guedes para depois disso a gente ir para os comentários finais e encerrar.
Eu vou tentar uma última. Os Correios estão na lista?
Seguramente.
Mas nesse ano
Não
ainda?
vou falar quando, mas seguramente. Toda vez que me perguntar, eu vou dar a mesma resposta. O que você acha das empresas estatais? Devem ser privatizadas? O que você gostaria? Privatizar todas.
Eu quase falei um palavrão agora, viu?
Os
Nossa.
comentários finais. Nosso querido José Pascoal Vaz e nosso querido Márcio.
Essa arrogância com que ele fala, entendeu? De uma pessoa absolutamente comprometida com o mercado e sem o compromisso com um projeto nacional civilizatório, sabe? Um projeto de humanismo. Eles não têm nada disso na cabeça, né? Cabeça deles é outra, né? Infelizmente, foi muito bom você terminar com esse trechinho dele aí, porque essa arrogância dele me deixa profundamente irritado e eu acho que tem que irritar todo mundo mesmo, né?
Márcio.
Douglas, eu não apareceu para mim aqui o vídeo, eu não consegui ver, mas eu imagino qual seja o teor. Eu sei como é que é a política e como é que a que veio esse senhor na economia aí, né? Então, assim, desde que ele fala aquela, não sei se foi o vídeo que passou, de pegar a bomba e colocar no bolso do cara, e quando ele pensar já explodiu no bolso dele, esse cara veio para entregar ao nosso país, ao capital internacional, né? Ele veio sob a prerrogativa Steve Bannon e outros e outros e outros do imperialismo americano. Temos que defender o nosso Brasil. Tá? Então, e não é com esse tipo de política de entreguismo do patrimônio público, como você disse, Pascoal, né? E como você frisa, Douglas. O patrimônio público é do povo. A empresa dos Correios Brasileiros é do povo. E eu queria falar para você, trabalhador, no que depender de mim e das forças progressistas do nosso país, nós não vamos deixar vender os Correios. O que nós pudermos fazer, nós vamos estar longe junto com vocês para garantir essa soberania e o emprego dos trabalhadores, mais de 100 mil trabalhadores. Esse é o recado.
Tá bem, antes de encerrar aqui, quero me desculpar com o nosso editor, que ele tem um nome, o nome dele é Taigo. E eu, por dislexia, sempre falo Tiago. Ele não é o Tiago, ele é o Taigo. Embora não apareça aqui na cena, ele é responsável pela dinâmica toda que a gente percebe aqui de direção de TV da nossa, do nosso Banhã Brasil atual litoral. Taigo! Taigo, eu estou aqui de público me desculpando com você pela minha dislexia. Bom, a gente vai aqui encerrando o nosso Manhã Brasil Atual Litoral com essa excelente exposição sobre o problema nacional da privatização dos Correios e Telégrafos entre nós aqui, colocado na agenda a toque de caixa pelo governo federal. E a gente pôde ver aqui o tamanho do prejuízo que a gente vai tomar com isso. Então, a gente recomenda que a nossa audiência acesse, né, inclusive o portal que o Márcio...
Todos pelos Correios.
Nos informou aqui, o Todos pelos Correios, para ter as informações detalhadas sobre... os danos envolvidos, né, nessa verdadeira campanha, né, de privatização dos Correios. E a gente também pede para que você nos acompanhe até o final nesse debate, porque a gente vai ainda ter mais uma parte desse debate amanhã, falando da privatização das águas. Amanhã, às 9 horas, o Manhã Brasil Atual Litoral estará no ar, e logo depois das notícias do dia, a gente já vai entrar no debate sobre essa questão da privatização da água. A gente agradece ao Pascoal Vaz, nosso colunista, ao Márcio Carteiro, pela participação aqui, muito instrutiva, né, nesse tema. Avisa a nossa audiência que agora, na sequência, já já você fica, quem está no 93.3 FM, com Som da Praia, a Praia do Som, com Olavo Dada, programação musical que vai até o começo da tarde, quando o Olavo Dada será substituído pelo Marcos Canduta, que apresenta o Tarde Brasil Atual Litoral. Se você perdeu esse importante debate aqui no Manhã Brasil Atual Litoral de hoje, você pode acompanhá-lo pelas 93.3 FM, hoje às 19 horas, que será retransmitido. E se você quiser ver, ele será retransmitido na íntegra. Se você quiser ver esse debate, ele já vai estar disponível nas nossas plataformas do Facebook e do YouTube. E é por isso que a gente pede para você assinar o nosso canal. Porque a sua audiência é muito importante para a nossa existência. Porque, como nós dissemos aqui nesse debate, nós damos as notícias que as outras não dão. Nós tocamos as músicas que as outras não tocam e a gente faz os debates da forma que as outras não fazem. Por isso que é importante que a gente conte com você. Porque, na verdade, a razão da gente existir é essa mesmo, é você. Tá bem? Então é isso, Rodrigo. Estamos encerrando, né, o nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje. Reiterando o agradecimento aos participantes, Pascoal Vaz e Márcio Carteiro.
Certo, Rodrigo? Muito obrigado, Douglas.
Até amanhã, pessoal.
Um abraço. Obrigado, Rádio Brasil. Um
abraço. Tchau.
Obrigado, hein?
Um abraço.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.